podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Recebemos aqui nos nossos estúdios o Ricardo Marques, do PL, vice-prefeito de Aracaju, pré-candidato ao governo do estado e nosso colega jornalista há muitos anos, todo mundo já conhece a imagem e a voz do Ricardo. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Fabiane.
Fabiana.
Fabiana, sim.
Ele gosta.
Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Para mim é uma alegria muito grande voltar a essa casa aqui, meu colega, como é a enciclopédia ambulante aqui de Sergipe.
Nossa, e
é verdade.
Rábula.
É, muito bem, o Rábula. Conhece realmente muita coisa aqui, não só da comunicação, dos meandros da comunicação, como conhece da história do povo sergipano aqui.
Sou um curioso, viu?
Os curiosos, né, que aprendem mais e ensinam também bastante. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição para esse bate-papo aqui sobre fazer Sergipe crescer.
É sobre isso. Ricardo Marques, jornalista, comunicador, político, vereador, vice-prefeito e agora Ricardo Marques, pré-candidato pelo PL ao governo do estado de Sergipe. Nós costumamos dizer do tamanho do sergipano perante o Brasil. Uhum. E é isso que é mais importante para nós. A gente não fala no território, mas Sergipe é um gigante por tudo aquilo que produz. E a primeira pergunta que nós fazemos para Ricardo, que terá sua convenção já na próxima semana. Hoje ele se encontra como pré-candidato do PL. Por que Ricardo Marques, pré-candidato ao governo do estado?
Você resumiu rapidamente aí, né? Me falou da minha história, da minha profissão, por onde eu passei, né? O sergipano conhece a minha história como jornalista, como aquela pessoa que se aproximou, entrou na sua casa, sempre lutou para que Sergipe pudesse crescer mais. Eu tenho uma frase que eu uso muito, Fabiana, que é: Sergipe pode mais. A gente não pode se acomodar com o que a gente já construiu. Isso é na vida pessoal, na vida profissional e também no nosso estado. Sergipe pode mais. Como jornalista, eu trabalhei assim, passei a minha vida inteira ouvindo as pessoas. É isso que a gente faz, mas não só ouvir, sendo uma ponte entre as pessoas, as comunidades e o poder público. Foi isso que eu fiz através da minha profissão. Como vereador, eu fui aquele vereador de atuação que a população também sentiu. Aquilo que eu falava na televisão, eu mostrei lá na Câmara Municipal como vereador, atuante, apresentei resultados. Como vice-prefeito, que é o que estou vivendo agora, procurei não me acomodar. Estava lendo um texto hoje nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, dizendo: o vice-prefeito é aquele que tem que ficar nos bastidores, silêncio, ajudando. Ok, eu acho que isso também é um papel. Mas você já tem um histórico de jornalista, de vereador, não poderia me acomodar.
Você tem um perfil atuante, né?
Atuante, inquieto. Certo? Um perfil que gosto de ajudar de alguma forma, de fazer com que a coisa se movimente. E eu aí acredito que aí a gente volta para o Sergipe pode mais. Porque quando você se acomoda e aceita que só aquilo, tá, é o suficiente, e que eu tenho chamado às vezes de, eu até peço perdão na palavra, mas eu digo migalhas que o povo sergipano acaba recebendo e aceitando, eu também não aceito isso como vice-prefeito, me acomodar de ver a situação. Você estava chegando aqui, você falando sobre a falta d'água ou a questão do saneamento básico, e parece que ninguém é responsável. O responsável é o cidadão. Parece que nem o governo, nem a empresa é responsável. Parece que a coisa brotou da terra e pronto, agora o cidadão é responsável.
Não. É interessante isso, esse jogo de empurra, justamente. A gente vê isso acontecer na água, a gente vê isso acontecer também nos serviços públicos, né? Sempre tem um: ah, não, isso é culpa MURB, INSUB, IGUA. Na minha humilde opinião, é culpa do gestor. O gestor tem que ter atuância em cima desses órgãos para cobrar, porque o cidadão, quando elege, ele não elege representante de nenhum desses órgãos, né, e secretarias. O eleitor elege aquele representante para resolver os seus problemas, né? E a gente vê esse jogo de empurra acontecendo bastante.
E olha, eu comecei novinho na comunicação.
Você é novo,
e esse
Ricardo.
Jogo de empurra, Fabiana, eu ouço desde então. Pronto, eu entrei na comunicação aqui em Sergipe, que eu já trabalhei em outro estado, em 1999. Hoje é 2026. E eu ouço esse jogo de empurra a vida inteira.
Parece que é feito para ter essa desculpa,
parece,
né?
Parece que é feito para ter essa desculpa. Para dizer assim, olha, a culpa não é minha.
Isso te levou à política, Ricardo?
Isso me levou à política, Fabiana. Isso me levou à política de ouvir, de entrevistar os responsáveis ou os corresponsáveis por determinadas áreas, pelas promessas repetidas. E até hoje nada foi resolvido, ou se foi resolvido a passos lentos ou pela metade. Eu cito um outro exemplo, transporte coletivo, Fabiana. Quantas vezes nos últimos 5 anos vocês me entrevistaram sobre isso?
Eu posso ser ousada em dizer...
Deve ser ousada.
Que eu cheguei em Sergipe, vai fazer 5 anos, eu não conheci Ricardo em gabinete.
Uhum.
Eu comecei a achar interessante aquele vereador que eu via nos terminais.
Uhum.
Aquele vereador enjoado, porque
chato,
as pessoas dizem
mesmo.
Assim, ah, mas que homem enjoado, tá toda hora aqui, tá toda hora ali, porque não, já que não resolveu, estava o rapaz lá cobrando. E ouso dizer que hoje nós temos uma grande transformação no transporte da capital, porque você conseguiu, durante o seu mandato como vereador, trazer junto de si também aquela que também era vereadora e encampando esta luta pelo transporte. Então, o DNA da revolução do transporte público em Aracaju, Ele, com toda certeza, ele tem as cepas do trabalho de Ricardo Marques.
Eu não tenho dúvida com
relação
a isso.
Com todo respeito a quem está no poder, respeitamos, claro, a prefeita Emília Corrêa, porque é ela que é a executora. Mas nós sabemos, Ricardo, de onde tudo isso nasce. Essa inquietação, como eu disse, que te levou à política, sentindo as pessoas, mas indo aos lugares, porque você não fazia isso só de ouvir dizer ou de alguém veio me contar, você sempre foi... Dessa mesma forma, você tem caminhado os quatro cantos do estado de Sergipe e visto da mesma forma que você viu também o transporte aqui na nossa capital. Quais têm sido aquelas coisas que mais lhe chamam a atenção na dor do sergipano?
Eu quero chegar nesse ponto daí, vou até anotar aqui para não esquecer essa segunda parte da pergunta, mas eu não posso deixar de ratificar e avançar com relação ao transporte. Você falou de uma revolução, a gente mudou muito, a gente tinha aqui ônibus sucateados, principalmente de uma empresa aqui que tínhamos que, eu não sei como sustentaram aquela empresa por tantos anos aqui, trazendo mal aos passageiros. A gente conseguiu girar essa chave, mas aí vem a inquietude. A gente ainda não avançou como deveríamos. As pessoas ainda ficam muito tempo nos pontos de ônibus, esperando ônibus lotados, porque praticamente são as mesmas linhas da década passada, ou de mais de 2 décadas. Ou seja, a gente praticamente tem o mesmo sistema de transporte que, de certa forma, é bom, mas a gente não pode ficar acomodado. Nós precisamos ir além com novos modais, com novas empresas aqui, com uma licitação que a população sinta realmente que favorece o povo. Eu já tenho trazido a discussão com relação à tarifa zero. Um pré-candidato aí está lançando a possibilidade de VLT. O valor que vai ser gasto para fazer todo o projeto do VLT, para colocar em prática isso daí, coloque 10 anos para lá na frente, dá quase R$1 bilhão. Com 1 bilhão, Fabiana, você melhora o nosso sistema com ônibus, com ar-condicionado, com tudo mais, e ainda dá por pelo menos 5 anos. Passagem de graça para a população. É só querer, é só fazer as contas. E isso daí a gente vai levar para o debate. Isso daí a gente vai levar através de nossas propostas. VLT é ruim? Não é ruim. É algo que a gente discutiu aqui.
Sim.
Em Sergipe em 2014. Olha, nós estamos em 2026. Quantas coisas mudaram? Nós já temos o trem sob trilho digital. Gente, sabe o que é trem? Você chega em Curitiba, você procura lá, que é um VLT, só que na área digital. Você não precisa de linha de ferro. Você não precisa, é um ônibus que cabe pelo menos quase 80 pessoas.
Funciona dentro. Semelhante àqueles carros que são autônomos, né?
Funciona semelhante ao VLT.
Sim.
Só que não tem a estrutura do VLT.
Uhum.
Você não precisa botar linha de ferro, como os trens.
Sim.
Você não, é no asfalto mesmo, só que é digital e é elétrico. E cabe a mesma quantidade e é por um preço baixíssimo. Eu estou falando isso daí, um tipo de modal.
Sim.
Porque a gente não precisa trazer um modal antigo, caríssimo, e onde a gente pode favorecer a população pegando esse mesmo dinheiro, esse mesmo recurso, fazendo o transporte ficar gratuito.
E pode ficar obsoleto tão rápido nesse caso, já
claro,
que é.
Claro, o VLT a gente discutiu em 2014. Nós estamos em 2026. Foi proposta, inclusive, de um pré-candidato à Prefeitura de Aracaju em 2014 ou foi 2012, se eu não me engano. Então, assim, parece que o povo precisa debater isso. E aí eu já acabo respondendo também a segunda parte da sua pergunta sobre como a gente pode avançar em determinadas áreas. Eu fiquei no transporte, mas eu fui no interior do estado, por exemplo, no sertão, coisas que a gente discute há décadas, como a falta d'água, continua em 2026 da mesma forma. Sabe aquela
um
coisa...
problema histórico, né, do estado, né?
Agora, por que histórico, gente? Olha, em 2008, 2009, eu acho que o prefeito de Poço Redondo era Frenoc. Você lembra Frenoc, né? Você, falando de enciclopédia, faleceu recentemente, mas eu lembro que eu ia lá e eles reclamavam muito lá por causa daquela questão dos carros-pipas, né? Estava faltando carro-pipa, e quem fornece carro-pipa aqui em Sergipe, em parte do Nordeste, é Defesa Civil do Estado e Exército. Volte hoje em 2026. Vá lá. Eu tive agora, recentemente, tem uma semana, duas semanas, a mesma coisa. Ainda as pessoas em determinadas regiões lá são abastecidas por carro-pipa. E agora com a chegada do El Niño aí, que disse que vai ser um super El Niño tal, parecido daquela época de 50 anos atrás, que tinha os retirantes do Nordeste, eu disse, olha, vai vir de novo. Então, a gente já fica preocupado.
A água ainda é a maior dor do sergipano, a falta dela.
Ainda é. E olha, uma diferença, eu disse que estive lá na época de Frenoc como jornalista, né, e tinha essa situação, eu voltei agora. Houve uma diferença, Fabiana. Eu vou lhe contar a diferença, ouvintes da Jovem Pan. Nas casas dos assentamentos que eu tive lá, está gravado isso. Nessas casas todas foram colocados hidrômetros. Contador de água. Botaram o cano, o contador de água. Isso no ano passado. Eu tive agora duas semanas. As pessoas começaram a pagar a taxa mínima. Sabe por quê? Taxa mínima para pessoas que não têm condições de pagar a conta alta e tal. Só que nunca chegou uma gota de água.
Só chegou ar.
Só chegou a conta. Aí quando a gente fala taxa mínima, parece que é coisa assim, mas é mínimo, R$50. Para mim, R$50 é dinheiro, viu? Não sei se para as grandes autoridades aí, mas para mim, R$50 é dinheiro. Agora imagine para aquela pessoa lá que tem que acordar todo dia, 4 horas da manhã, para ir para a roça e voltar para casa, aí chega e encontra a conta eles me mostraram, está gravado, olha lá, vários, tudo com hidrômetro na porta de casa, há mais de um ano, e não tem uma gota de água, todo mês tem que pagar R$50. O que é que eles estão fazendo? Estão indo no escritório da Iguá, pedir para tirar o hidrômetro. A Iguá diz, tudo bem, vocês querem que tire? Eu vou tirar, R$150. Aí eles, alguns aceitaram, estão pagando R$150 para tirar o hidrômetro, e se um dia a água chegar, eles vão ter que pagar R$500 para religar.
E o Ministério Público?
Pois é, o pessoal tem ido no Ministério Público, tenho sugerido, né, eu estou aqui da capital, aqui eu tenho ido no Ministério Público, mas eu percebo que o Ministério Público está ficando no seu limite, não está conseguindo passar.
Porque aqui na capital, a gente aproveita e sauda a doutora Ilza Missano, que aqui na capital o Ministério Público precisou atuar. Exatamente porque, principalmente na Zona Norte, as pessoas recebiam conta e não recebiam água.
Na Zona Norte não, Zona Norte, Zona de Expansão e vários bairros daqui de Aracaju.
A taxa de esgoto também, né? Em alguns lugares são cobradas taxas onde não há esgoto ligado.
Gente, eu estou aqui com a casa na Jabotiana, a casa de uma senhora
justamente,
de 68 anos.
Justamente lá na Jabotiana.
É, né?
Resido lá e sei disso de pé.
A casa dela está cheia de esgoto. Aí foi lá a Emurbe, é Coenhaiguá, foi lá a Iguá, disse, eu acho que é Coenhaiguá, está em Puxa, e a casa dela está alagada. Eu vou lá hoje, daqui a pouco.
Ricardo, você é de uma corrente, né, da direita. O PL é um partido que tem na sua essência, é um partido tido como um partido privatista.
Sim.
Então nós tivemos a água de Sergipe, esta concessão, né, é a de infinito e ela pode ser renovada, ela figura praticamente como uma privatização.
Sim. 30 anos.
Você acredita que ideologicamente falando, a gente já vai falar de privatizações. Claro. Você vem de uma ala que defende privatizações. Esse foi uma falha? A falha como foi feita? Ou você acredita que essa forma de privatização, ela realmente teria um fundo de possibilidades?
Não, foi como foi feito. E eu posso fazer a comparação.
Você faria a mesma coisa?
Do jeito que foi feito, não. Essa mesma empresa que veio para cá, ela...
Mas optaria também por uma concessão privada?
Nesse caso específico, sim, mas não pode ser feita da forma que fez, atabalhoada.
Quais foram as falhas?
Você cedeu ou fez a concessão em tudo em um ano, praticamente. A DESO, que nós tanto amamos e amamos mesmo, estava sucateada, e todo o sergipano sabe disso. A DESO era uma empresa que ela existia para acomodação política. Teve uma época, e o nosso enciclopédia sabe disso, que em um ano a DESO passou por 5 presidentes, todos para acomodar partidos políticos. Isso está aí registrado e eu posso trazer para vocês. Como é que uma empresa, por mais que se esforçasse os seus funcionários para dar uma boa prestação de serviço para a população, poderia sobreviver dessa forma? Porque se em 5 anos, eu digo isso, eu acho que foi o ano entre 2018 e 2019, governo Belivaldo Chagas, passou por 5 presidentes, porque era acomodação política. Eu fazia aliança, aquela aliança pedia, eu quero a DESO, aí dava a DESO, aí entrava... Mudava tudo ali, os diretores, começava a colocar os seus cargos específicos políticos. Uma empresa dessa não se sustenta. E isso eu estou falando de agora. Agora, coloque isso daí 20 anos, 30 anos, de uma empresa só sendo sugada dessa forma, com acomodação política e sem investimentos. A DESO estava sucateada. Essa mesma empresa, igual, ela comprou um setor ou conseguiu a concessão de um setor no Rio de Janeiro. Mas foram quase 4 anos de um processo para que ela pudesse efetivamente entrar. A gente não teve esse processo. Não teve essa construção, essa mudança de chave aos poucos. Simplesmente tirou e ainda mais. Tinha um períodozinho assim de transição que era de 5 meses, que não foi, se vocês verificarem aqui na história, você vai ver que não foi. A Igual entrou imediatamente.
Como dizem, caiu de paraquedas.
Não caiu. Isso daí eu não aceito também, entendeu? Porque ninguém é inocente. Você não vai pagar 4,5 bilhões achando que de olhos fechados. Você sabia tudo que estava pegando. E é uma empresa. E aí, eu digo para você, ela, de certa forma, ela está fazendo a parte dela como empresa. Só que nós, como poder público, temos que defender o povo. Por isso que a nossa proposta tem sido bem clara. Se não tem água na torneira, não deve ter conta. Agora, a Iguá se protege através do contrato. A nossa proposta, o que a gente defende, é que esse contrato possa ser revisado para que possa defender a empresa, mas principalmente defender o povo.
Certo.
A água é um bem para a sociedade.
E primordial.
E primordial.
Né?
Então, se a empresa quer ganhar o seu dinheiro, nada contra, isso faz parte da livre
economia.
Ricardo,
a DESO continua, essa mesma DESO sucateada, ela continuou com a mesma função. É a DESO que tem que captar água, é a DESO que tem que tratar, trazer. A Igual vai distribuir. Ricardo Marques, governador, como é que você trataria a DESO? Porque ela continua sendo. A DESO continua
Perfeita
sendo do povo
sergipano. Pergunta.
A questão é exatamente essa. O recurso da Iguá para o estado de Sergipe, o governador não investiu na DESO, que continua sucateada. Ele comprou ações da Sergás. Ou seja, a Sergás hoje é totalmente de Sergipe. A quem esse interesse atende? Porque na Iguá não foi investido, na ADESO não foi investido, e ela continua com a mesma função de ir buscar água para o sergipano. Ou seja, nós ainda veremos carro-pipa, nós ainda veremos escassez, porque a captação, a fonte não foi resolvida, mas a questão do gás foi atendida. Qual é a sua visão sobre isso?
Sim, de gás a gente vai falar daqui a pouquinho, mas você trouxe um ponto muito importante sobre a DESO, sobre a captação, sobre a entrega da água para que a Iguá possa distribuir. Nós hoje temos aqui, e não é Ricardo Marques que está falando isso, são dados do próprio governo, são dados do Instituto Trata, trata, se eu não me engano, que estuda água e saneamento básico, nós perdemos mais de 50% de água através de vazamentos, através de desvio, através de vários
rompimento de adutor,
rompimentos, etc. Nós perdemos mesmo mais de 50% dessa água que sai da DESO para chegar para Iguaí e para Iguaí distribuir. O Ceará, estado muito maior do que Sergipe, também tinha esse problema. E outros estados do Nordeste conseguiram reduzir esse desperdício em menos de 20%. Por que outros estados do Nordeste conseguiram e Sergipe não? Sabe por quê? Porque investiram em melhoria na rede, em troca. Um dia desse eu estava conversando com o pessoal da Iguá aqui, a Iguá distribui, é outra parte. Eu perguntei, a rede está toda detonada, antiga, velho. Não, a gente não vai trocar não está no contrato. À medida que for estourando, a gente vai lá e troca aquele pedacinho. Gente, quantos anos vão levar, vão ser preciso, para que a gente possa ter realmente uma...
segurança hídrica.
Pronto, você trouxe uma palavra, eu estava tentando trazer uma segurança hídrica para o povo. Quantos anos vão levar? Isso que a gente está vendo agora, e o governo diz, estamos fiscalizando a Iguá, vai levar, no mínimo, mais 10 anos aí pela frente, com os investimentos que a Iguá precisa fazer, porque está no contrato. Só que esse contrato precisa ser revisto para que possa defender o povo hoje. Se não tem água, meu amigo, não pode ter conta. É isso que eu defendo.
Saímos da água e partimos para a saúde. Porque quando a gente fala de dor, a gente fala da dor física também. Nós temos aí alguns programas do governo, o Opera Sergipe, o governo diz que é um sucesso. Em compensação, nós também não temos a interiorização da saúde. Foi uma promessa da campanha passada, mas ainda nós vemos que praticamente tudo que acontece, e principalmente quando acontece algo grave, é Aracaju que atende. Vem tudo para a capital. Na sua visão, como resolver essas questões de saúde, a interiorização da saúde?
Hoje é fato, mesmo com o Opera Sergipe, e eu quero deixar bem claro, o Opera Sergipe, e o governo não pode trazer isso apenas como a solução. O Opera Sergipe é um mutirão que é necessário para reduzir as filas quilométricas. Eram filas que ficaram represadas aí por causa da pandemia. Mas hoje nós já estamos em 2026. A gente não pode usar esse tipo de coisa como um evento político, e isso é fato. Porque se estava represado por causa da pandemia, se cria um mutirão, perfeito, tem que se criar mutirão mesmo. Parece que a coisa não está avançando, está virando uma política pública. A população deve ficar atenta. Eu não sou contra, sou a favor de fazer mutirões tipo Opera Sergipe para reduzir essa coisa que estava lá encalhada, e parece que não mudou nada assim. A coisa anda, as cirurgias acontecem, mas continua represada, as filas continuam enormes. E não sou eu que estou dizendo, são as próprias pessoas que estão na fila do Opera Sergipe. Muitas estão tendo, graças a Deus, que isso aí não é um presente que está dando para a população, é uma obrigação do gestor fazer, tem que se fazer, mas não pode ser apenas uma muleta a vida inteira. A gente tem que tornar aquilo efetivo para a população. Aí você trouxe bem, descentralizando o serviço, levando especialistas para o interior do estado, centros de surgiu. Especialidades não, que faz a imagem, centro de imagem, porque todo mundo, o que eu mais recebo para fazer ressonância, praticamente só faz aqui cirurgia, use e tal. Eu estava com uma senhora em Canidé de São Francisco, ela dizendo, Ricardo, eu tenho que acordar 2 para sair 3 horas da manhã para estar em Aracaju para tentar fazer o meu exame, e é algo que é recorrente. E isso daí, Fabiana, isso ouvinte da Jovem Pan, acontece há mais de 30 anos. Parece que não mudou. Os hospitais regionais existem, mas parece que eles não conseguem conter as demandas daquela cidade.
Você sabe que nós temos pessoas, nós temos sergipanos saindo da nossa fronteira e indo para o vizinho estado da Bahia, porque lá recentemente inauguraram um hospital regional em Alagoinhas.
Sim.
Então o pessoal aqui da nossa fronteira está indo para lá.
O que está acontecendo?
Mas nós
então,
também já recebemos...
Era o contrário. Era o contrário.
O USE recebe muita gente de Alagoas.
Exatamente.
E da Bahia. Muita gente.
Exatamente.
Isso há décadas. Então essas coisas a gente precisa mudar. Por isso que a saúde... E a gente falou sobre água, a gente vai falar sobre emprego, mas eu tenho dito sempre, saúde tem que ser a prioridade das prioridades. A gente não pode esquecer as outras coisas. Mas eu defendo e vou querer fazer isso, de estar presente nessa área da saúde, nos hospitais, no uso, nos hospitais regionais, para saber o porquê desses gargalos a gente não consegue avançar com relação a isso. E a gente vai precisar avançar. Porque se a gente tem saúde, Fabiana, se sua família tem saúde, você fica mais feliz para colocar seus filhos para estudar na escola, para trabalhar. Você que é professor, você que trabalha no comércio, se você tem saúde, sabe que, olha, se eu for ali, vou ser bem atendido, não vou esperar, não vou ficar esperando um sistema, está em análise, olha, o seu atendimento está em análise, seu exame está em análise. Quando você tem uma saúde prioritária, tudo anda.
Esse então, está em análise, eu conheço de perto.
Conhece, Fabiana.
Eu passei por isso. Porque
meu Deus do céu, aqui eu tenho um ódio desse análise.
O está em análise, aí eu tive que ir para os meus recursos, né? Mas a gente diz assim, mas o Sistema Único de Saúde é pago por nós, é para nós, e a gente paga. Mas aí, até esperar o está em análise, se eu ficasse em análise, até hoje ninguém nunca me deu resposta, né? Eu já resolvi meu problema particular. Isso é dolorido, porque às vezes você pode, às vezes você tem condição, eu graças a Deus eu tenho emprego, eu trabalho, eu recebo de uma empresa correta, meus direitos estão lá, recolhidos, então eu tenho esse direito, mas eu precisei pegar nos meus recursos, mas tem gente que não tem isso, e aí a gente fala de empregabilidade. Nós ainda temos o nosso estado precisando dessa mola propulsora do trabalho. Nós costumamos dizer, quem faz a economia do estado é o sergipano, não é o poder público, porque ele não tem dado um incentivo ideal para que a população possa produzir, e dessa forma a gente continua, Ricardo, mandando sergipanos para outros estados.
Esse é outro ponto, assim, que é um calo minha enciclopédia ambulante, que a gente já debate há muito tempo. Eu debatia como jornalista, passei a debater como político e agora como pré-candidato ao governo do estado. É um dos pontos que a gente vai debater muito, que é a questão da geração de emprego e renda para a nossa população. Mas antes de entrar nisso, eu falei da mulher que veio de Canindé de madrugada, mas as pessoas daqui da capital e da Grande Aracaju também, para ir para uma UBS, às vezes tem que acordar 4 horas da manhã para tentar pegar 5 fichazinhas. E se você não tiver um relacionamento, você não consegue nunca. E eu não vou me calar, eu sou vice-prefeito da capital. E eu tenho encaminhado ofícios para a gestão, para a prefeita, para alertar com relação a isso. Esse negócio de a pessoa chegar de madrugada nos postos de saúde aqui na capital era coisa da década passada. A gente não pode voltar ao passado. Ah, não, porque a gente mudou. Se mudou, não melhorou. É preciso ser revisto. É preciso ser revisto isso. E não é só na capital, estava no Tijuquinha, em São Cristóvão, antes de ontem. A mulher me mostra lá uma solicitação de ressonância, 2 anos esperando a solicitação de ressonância, para fazer a ressonância. Na minha visão, é uma coisa absurda. E o sergipano não pode aceitar mais isso. É aquilo que eu chamo de migalhas. A gente se acomodou, só que a gente não pode se acomodar com migalhas que são oferecidas para quem chega no poder, ou para quem quer continuar no poder, ou para quem quer fazer só blá, 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 para dizer que é o melhor para o poder.
Vou te mostrar uma foto. Fale. E eu quero que você veja a data dessa foto. Eu mandei essa foto.
10/7/2020, você tem um ano.
Tem um ano.
14/7.
Lembra dessa foto?
Sim,
quando
você precisou
quando eu
ir para o posto de saúde.
E você sabe como isso foi resolvido? Por um médico abnegado. Não foi pelo Sistema Único de Saúde. Não foi. E a gente, quando você diz assim, você pensa que os problemas da saúde estão longe, estão lá no interior do estado? Não, eles estão na capital, Ricardo. Essa foto, eu me lembrei que eu te mandei, e até um desabafo, pela confiança pro colega, e eu disse, uma demanda, a pessoa quicando de unidade de saúde para resolver um problema que não foi resolvido dentro do Sistema Único de Saúde. Foi preciso um médico abnegado, dentro de um carro, consultar essa pessoa que você viu aqui. Ou seja, a gente precisa parar com essa história de que as pessoas, para resolver os seus problemas de saúde, precisam recorrer aos amigos. Porque nem todo mundo tem um telefone para ligar e pedir uma ajuda. Como é que a gente resolve isso, Ricardo?
Conhecendo a dor da população. Muitos políticos, e eu sou político, quer ser político e acha que, ouvindo falar que as pessoas têm esses problemas, e com uma canetada vai resolver. Se você não for ouvir de perto e ver de perto, você acha que está tudo normal. Quando eu falo que a população está chegando de madrugada lá, porque eu fui lá. Não adianta eu chegar com o secretário, não, está tudo bem, isso é balela, eles estão falando isso porque é oposição. Vá lá, governador, prefeita, prefeito, quem quer, vá lá.
Empatia, né?
Empatia, você só vai saber resolver de verdade, porque tem os contratos que são feitos. Ah, o contrato é para fazer aquilo, para resolver aquilo. Do gabinete você não vai saber se o contrato está rodando, você só vai saber se você estiver perto, presente. É por isso que a gente só vai resolver isso, Fabiana, com o gestor dentro do posto de saúde, dentro do hospital, ouvindo os funcionários, profissionais da saúde e ouvindo a população. Aí você vai saber, porque você vai estar sentindo a dor no calo do outro. De outra forma não resolve.
Ricardo Marques, você pré-candidato ao PL na próxima terça-feira, quarta-feira?
Segunda-feira,
dia 3. Ah, pronto, a convenção do PL acontece na próxima segunda-feira. Você é de um partido que recentemente passou por uma, eu diria assim, passou por um estremecimento com as suas próprias bases, né? O PL que estava caminhando lado a lado com a prefeita Emília Corrêa e seu grupo, né? Que foram todos grande parte para os republicanos, teve aí uma ruptura. Hoje o PL está sob o comando de Moana Valadares, né, que é a presidente regional. Nós temos também a presença do
Rodrigo. Na verdade, Rodrigo é o presidente. Isso, era Moana, hoje é o presidente.
Pronto, colocando as
e
coisas,
eu sou o vice-presidente.
Colocando as coisas nessa base. Sob a coordenação de Rodrigo Valadares, as pessoas têm falado nos bastidores da forma de condução do partido. Seu partido vai para a convenção agora, na próxima segunda-feira. Qual a expectativa dessa convenção que traz na cabeça de chapa o Ricardo Marques? Ainda não temos a vice, ou o vice, né? Agora pronto. Será que eu dei um spoiler aqui, gente? Já não falei isso. A questão é essa, ainda estamos na expectativa de quem será o vice ou a vice de Ricardo Marques, mas já temos nesta chapa consolidado a pré-candidatura do Rodrigo Valadares ao Senado, do Coronel Rocha, a quem a gente manda um abraço, que está nos ouvindo nesse momento, a segunda vaga para o Senado. Como é que você vê qual que é a expectativa para esta convenção neste momento que o partido se encontra? Alguns falam que sob esse comando de Rodrigo Valadares, o partido se tornou duro entre os seus, né? Ou seja, as críticas têm vindo é do fogo amigo. A crítica não está vindo da esquerda, não está vindo de extremistas de esquerda, como alguns falam. As críticas têm vindo do próprio grupo a qual pertencem. Como é que você vê esse cenário para uma disputa eleitoral?
Olhe bem, o PL hoje é um partido que se mantém em pé com as próprias pernas. A gente, quando avalia outros partidos e outros grupos aí, a gente vê que eles são estruturados em cima ou do governo, que está na situação, ou de prefeituras. É muito mais desafiador para a gente. A gente nunca fechou as portas para ninguém, é um partido de diálogo, mas a gente também é um partido que a gente chama assim, olha, nós temos essa linha, somos conservadores, somos de direita, verdadeira direita, nós apoiamos Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República. Se quiserem caminhar com a gente vai caminhar. Agora é assim, a gente não é, o pessoal diz, não, porque vocês fecharam as portas, são radicais. Não somos, a gente está falando de políticas públicas populares, de saúde, de emprego, de água, isso daí é o dia a dia da população. Então, a gente tem que caminhar dessa forma, sob a liderança de Rodrigo Valadares, como presidente do PL, eu sou vice-presidente, nossa chapa está consolidada aqui, estamos em conversas sobre a vice ou o vice, que deve ser apresentado nos próximos dias, e tudo será chancelado no dia 3, os nossos pré-candidatos. Nós não estamos caminhando sozinhos. Além do PL, nós temos o partido Podemos, que também está caminhando nessa aliança, e o Partido Novo. Então, a gente está muito tranquilo com relação a isso. A gente está aberto ao diálogo, às conversas, porque política é tudo conversa.
Essa semana apareceu uma conversa exatamente sobre isso, sobre uma verticalização, uma força de cima para baixo, onde fora do Estado, os republicanos têm uma relação com o PL que é diferente do que os republicanos têm hoje aqui em Sergipe. E até se cogitou de não haver uma candidatura de Ricardo Marques, uma reaproximação com o grupo da prefeita Emília Corrêa, com o Valmir de Francisquinho. E como é que você fica com esse buchicho na rede social? Rede social deu para parir cada conversa, mas essa apareceu mesmo.
Apareceu, mas isso é só narrativa, só fake news. Até porque, veja, a nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura real. Eu sou ficha limpa. Então, assim, a gente não fecha as portas. Seria meio
contraditório. Você é ficha limpa, tem alguém que não é?
Mas, claro, o outro adversário aí está seguro por um liminar.
O
isso
outro
é fato.
Adversário, o outro?
O Valmir e Francinho.
Ah, tá.
Ou não é fato? Isso daí eu estou falando alguma inverdade, alguma mentira. Ele foi condenado e está inelegível, mas está sendo sustentado por uma liminar. Liminar é uma decisão precária que segura ele até determinado momento. Não sei até quando, mas segura lá. Mas não só isso.
No momento ele é elegível sob o caráter liminar. Ele não está inelegível. Ele
não está,
tem uma liminar que
a
coloca...
liminar sustenta a pré-candidatura dele, entendeu? Mas a decisão já existiu. Não sou jurista, mas é o que eu entendo. Existiu uma decisão, ele conseguiu uma liminar que o sustenta, não é isso? Esse é o fato. Mas não é só isso também. As alianças que estão sendo feitas. Por exemplo, recentemente, essa semana, ele fez aliança com o prefeito de Simão Dias. Alianças são importantes, o diálogo. Mas quem é o prefeito de Simão Dias? É o prefeito do PT. A gente não pode simplesmente dizer isso. Nós, quando do PL, quando nós definimos a nossa caminhada, disse, a gente não vai fazer alianças com o PT, com a esquerda, com o PSOL. Porque é uma questão de quê? De direcionamento mesmo nosso, de princípios, de valores. Não estou falando de políticas públicas, de princípios e valores, daquilo que a gente acredita. E não só foi com esse prefeito, foi com Mané de Rosinha, de Porto da Folha e outros tantos que estão aí, que é do outro lado. Aí quando você coloca isso na mesa, diz assim, vamos falar agora de princípios e valores, de direita, aí você diz assim, bem, o único que tem caminhado com os princípios do PL é Ricardo Marques, e foi por isso que o PL Nacional chancelou. A gente sabe toda essa conversa lá em Brasília, e é natural, isso faz parte da política. Agora, por exemplo, os republicanos de Pernambuco disse, vou caminhar com Lula. Não sou eu que estou dizendo, eles fizeram uma nota com relação a isso, o PL não aceita isso. Aí, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, e que todos os sergipanos ouvindo, cada ouvinte é que vai fazer a sua...
Exame de consciência.
Essa polarização, ontem eu fiz a mesma pergunta para o Breno Garibaldi, na segunda eu fiz a mesma pergunta para o deputado Marcos Oliveira, e eu faço para você e farei a outros. Você acredita que essa polarização, nós ainda temos o cenário polarizado na disputa presidencial, você acredita que isso vai interferir também em Sergipe?
Não tenho dúvida. Polarização sempre existiu, antes menos, outros períodos mais, mas sempre vai existir. É como o bem e o mal. É como o bom e o ruim.
É o preceito da democracia.
É, exatamente. Você tem, num parlamento, tem um lado esquerdo, lado direito. Então, isso sempre vai existir. O que precisa existir é, sabendo dessa polarização, o respeito. Respeito todos os lados, não interferindo nos princípios que eu acredito, nos valores que acredito. Respeito somente isso, mas eu tenho uma direção e a minha convicção, e as minhas convicções, elas não vão ser afetadas por pressão de forma alguma, ou porque tenho que fazer aliança. Ah, não, se você não fazer aliança você não vai ganhar. Veja, não é sobre vencer ou perder, é sobre manter a sua coerência, seu caráter, o que você imagina que é melhor para boa política acontecer. É sobre isso.
Tempo esgotado. Esse minuto final. Esse minuto final para Ricardo Marques, pré-candidato do PL ao governo do estado de Sergipe, deixar suas considerações finais. Eu aproveito para abraçar a Cecília Marques, a sua esposa, que nesse momento está nos ouvindo e que também está aí firme e forte nessa caminhada.
Está nessa caminhada. É pré-candidata a deputada estadual, Cecília, viu? Sim. Sou nossa colega de caminhada profissional também. Quero agradecer a essa oportunidade de estar aqui na Jovem Pan mais uma vez, poder falar para todo o Sergipe sobre as minhas ideias, sobre as minhas propostas, colocar as minhas redes sociais à disposição. Eu busco falar com todo mundo, Ricardo Marques RM, Instagram, Facebook, o meu WhatsApp também, 981078339. Eu já dava meu WhatsApp na época da televisão, então não me importo dar na época da política, não. 981078339 é o meu WhatsApp pessoal.
E ele atende, viu, gente?
A gente atende.
tem muito isso.
Atender eu tô menos, mas falar pro WhatsApp eu falo, não tenha dúvida, porque atender senão eu não paro. É. Então é sobre isso, é sobre estar perto do povo, é por isso que eu coloquei o meu nome para isso, para poder ajudar a população, para não ver mais os nossos jovens terem que ir para Santa Catarina ou Mato Grosso porque não tem oportunidade de emprego aqui. E a gente vai discutir muito isso nos debates, nas entrevistas e tudo mais, porque a gente precisa fortalecer o interior com indústrias para fazer um Sergipe gigante. Isso e muito mais a gente vai conversar durante esse período, finalizando a pré-campanha e iniciando a campanha a partir do dia 16 de agosto. Obrigado,
Fabiano. Teremos mais outra oportunidade de conversar aqui depois, né, da convenções, né, teremos os candidatos e formalizaremos entrevistas e teremos então o prazer, né, de conversar mais uma vez com o Ricardo Marques, atualmente pré-candidato, né, do PL ao governo do estado, vice-prefeito. Muito obrigado pela atenção, pela entrevista com a gente, pelo papo, com esclarecimento com os ouvintes. E é isso, a gente faz sempre esse convite para o retorno, né, dos nossos entrevistados. Esteja à vontade para voltar os nossos microfones.
Muito obrigado, um bom dia para vocês, até a próxima oportunidade.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.